Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Torcedor atleticano está feliz. O Galo derrotou o América de Cali por 2-1. Primeira vitória do Atlético na Libertadores 2021. Depois daquele empate lá na Venezuela, agora uma vitória em casa com 2 gols do Hulk. Foi uma vitória tranquila ou os 3 pontos em algum momento estiveram ameaçados? O Atlético jogou com Mariano na direita, Zarate no meio, Hulk de centroavante. Alguma mudança surpreendeu? Hulk ou Vargas? E agora, no lugar do Cuca, quem você escalaria como titular? Você, na situação do Cuca, optaria por quem? E tem também que a gente falar do próximo jogo, que é contra o Cerro, lá no Mineirão, pela Libertadores, e o jogo de sábado agora já, né, contra o Tombense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, jogo no Independência. Primeiro vamos saber se está todo mundo aí ligado, todo mundo no BID. Henrique Fernandes, seu nome consta na lista aqui, Henrique?
Cara, consta 1 hora antes da gente começar a gravar, mas faltando uns 20 minutos, a assessoria disse que é outro cara que vai vir no meu lugar, que não sou eu. Isso aconteceu ontem no jogo, hein? Depois vamos contar essa história de bastidor aí. Um abraço, Rogério.
Verdade. Jaime Júnior, tá ligado aí, tá conectado?
Ligado, Rogério. Um abraço a todos os colegas. Alô, massa do Galo!
Guilherme Frossá, que é a joia, a prata da casa. Tá aí, Frossá, tudo bem?
Que isso, que moral. Então aqui, Rogério. Estamos aqui à disposição. Vamos falar desse jogo do Atlético e da sequência do Galo.
E hoje a gente tá mais uma vez com o Marquinhos, que é um sucesso aí nas redes sociais, é um humorista, influenciador e atleticano. Em qual ordem, Marquinhos? Humorista, influenciador, atleticano, o que vem primeiro?
A gente pega um pouquinho de cada um, né? A gente vai virando a chavinha aí. Tô aí ligadão da massa aí mais uma vez, hoje mais feliz um pouquinho.
Pois é, vamos falar do jogo de ontem, 2-1 em cima do América de Cali. Ontem é um ponto de inflexão na passagem do Hulk pelo Atlético. O que vocês acham? Gente, é um jogo marcante para ele, principalmente, e para o Atlético também, né? Porque precisava da vitória. Quem pega a primeira aí?
Eu acho que ele deu a melhor resposta que poderia dar a qualquer tipo de polêmica que possa ter sido criada no fim de semana. Aliás, por ele mesmo, né, Rogério?
Isso.
A declaração dele em relação às escolhas do Cuca foi uma declaração que levantou, sim, uma polêmica. Eu tenho certeza que internamente isso repercutiu. Ele até falou sobre isso em coletiva, mas deu uma ótima resposta dentro de campo. Entrou no intervalo para fazer a diferença, né? Entrou com interesse, ele não tinha demonstrado um desinteresse em nenhum outro jogo, mas entrou aliando interesse e rendimento, né? Por que que eu brinquei na hora que fiz o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite aqui, e falei sobre, tinha um cara na escalação, mas que 20 minutos antes foi trocado por outro, porque isso aconteceu na escalação do Atlético, né? E eu fico me perguntando se isso não foi uma estratégia da comissão técnica, sincero e honestamente, porque a escalação inicial tinha o Sacha, né? E na hora H entrou o Vargas. A assessoria disse que foi um erro que a assessoria nunca cometeu, e um erro importante. Você divulgar para a imprensa uma escalação errada é um erro importante, né? Mas olha, note que, assim, essa era a grande surpresa da escalação no primeiro momento, Sacha e não Vargas. Eu não acho que Mariano na lateral seja uma grande surpresa, ele disputa assim com o Guga, que eu não acho que o Zarate no meio seja uma surpresa, a gente até esperava ele como titular, ou o Rabelo na zaga. Mas essa mudança de última hora chamou atenção, entrou o Vargas e o Vargas não fez nada. Mas note que em nenhum momento a gente esperava ali o Hulk como titular. O Hulk era, assim, até tudo que aconteceu no fim de semana, um jogador que a gente esperava como opção no banco. E ele entrou muito bem
pois
no
é.
Jogo e fez a virada, né? Acho que fez com que o Atlético conseguisse transformar um jogo que já era bom no primeiro tempo em um jogo de vitória. Participou dos lances que foram chave na vitória do time por 2-1.
Então, ele fez os gols no segundo tempo e participou também de outras jogadas, poderia ter feito até mais, né? Se deu bem naquela função do centroavante entrando na etapa final. E aí eu penso, Jaime, Frossar, Marquinho, que ficou de bom tamanho para todo mundo, né? Porque quando o Hulk reclama que queria mais minutos, o Cuca pensou, poxa, agora se eu escolho o cara, boto de titular, fica aquela sensação de carteirada, que o cara ganhou na marra, ganhou no grito, então não posso escalar ele como titular. Então bota o cara no banco, o cara corresponde no segundo tempo, sai todo mundo satisfeito, né?
Ah, com certeza.
O roteiro foi...
Esse é o roteiro ideal, né? Eu falava isso no último podcast. Se o Cuca colocasse o Hulk de titular agora, ele daria um recado muito ruim para o grupo, né?
Agora pode até botar, nisso. Né, Jaime? Depois dessa,
agora,
pode
botar. Agora é diferente. Agora o Hulk, ele, se for titular contra o Tombense no sábado, será porque teve bom desempenho quando entrou e o Vargas, no primeiro tempo, não estava tendo bom desempenho. Tanto que foi substituído. Então, agora sim, o Hulk pode ser escalado como titular. E para mim, mas ele tem que ser 9 e não um extremo. Já foi a época dele para jogar pela extrema. O momento do Hulk é de 9 e é para brigar por ali, para ser esse falso 9.
Mas aí tem que ter a questão do critério ali, né, gente? Porque o Cuca não fez isso com o Tietchan, né? O Tietchan já chegou vestindo a camisa, sem muita explicação, assim, chegou, não bora jogar, e o Hulk já teve essa de, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? E o homem tá jogando muito e podemos até dizer que o Hulk não tá mais verde, né? E nesse caso, nessa situação, ele tá mais forte aí, botar o homem titular.
Eu acho que... O François vai falar daqui a pouco do Zaratio, hein? Não sei se você tem informação do Zaratio. Quando tem informação de bastidor assim, é bola com o François, bola de segurança.
François é Zaratio Lover, hein? Tava acompanhando ele em rede social e tava encantado com o Zaratio na atuação dele. Eu também tava, eu gosto do Zaratio.
Ah, eu também tô nesse grupo aí também, Zaratio Lover.
Mas não, só para não perder o raciocínio, François, vamos continuar falando do Hulk, depois a gente vira a chavinha. Claro. O Hulk, você tá com o Jaime aí de que... o resto da carreira do Hulk agora é de centroavante, não dá mais para jogar pelo lado?
Eu não cravo assim que não dá mais para jogar pelo lado, porque eu acho que tudo são situações de encaixe, né? Mas eu acho que o Hulk, eu concordo com o Jaime, eu acho que o Hulk agora vai disputar a posição como 9 no Atlético e acho que ele deu um passo importantíssimo para ganhar a titularidade nessa posição depois do jogo, né, contra o América de Cali, especialmente porque o Vargas tem oscilado muito, né, e tem sido... tem pouco rendimento até aqui na temporada. Eu acho que o Hulk já tinha jogado bem em boa parte do jogo passado, né, quando, contra o Atlético, quando houve ali a reclamação ali pública, que eu particularmente não achei que foi a melhor forma que ele tinha para cobrar uma sequência. Acho que não foi a melhor opção, né, que ele poderia tomar naquele momento, mas ele reclamou publicamente, o Cuca falou, né, querendo ou não, nas entrelinhas ali, olha, para eu te dar sequência, você precisa me dar desempenho. E ele conseguiu fazer isso contra o América de Cali. Entrou muito bem no jogo. É um cara que já tinha...
Então me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar.
É isso. E fez o pivô muito bem em alguns momentos contra o Atlético e contra o América de Cali mais do que isso, né? Apareceu na área, sofreu pênalti, né? Foi inteligente no lance do Savarino, aproveitando o passo do Savarino de calcanhar para fazer o segundo gol. Então eu acho que... Como o Marquinhos bem falou aí, o Hulk agora está amadurecendo e, nesse momento, respondendo já a sua pergunta da abertura do podcast, eu colocaria o Hulk como titular no comando do ataque do Atlético.
Você faria isso também, Jaime? Se você tivesse aquela causa grenar lá do Cuca, você é o treinador agora, escala Hulk ou Vargas para os jogos mais importantes?
Hulk, sem dúvida. Porque eu não teria contratado o Vargas, para início de conversa. Eu não teria contratado o Vargas. Eu acho que o Atlético naquele momento precisava de um goleador e o Vargas nunca foi goleador. Eu não teria trazido o Vargas. Então, o Hulk, com o mínimo de desempenho que ele já apresentou nesse jogo contra a América de Cali, para mim, titular contra o Tombense, dá sequência que ele está querendo, e acho que o Hulk, nessa função de camisa 9, pode dar muito certo. Não acho que ele não possa jogar mais aberto pela direita, mas acho que o momento para ele mesmo quer jogar de 9. Ele disse isso ao Cuca, o Cuca externou isso na penúltima... Aliás, na última coletiva mesmo, né, do Hulk. Então, acho que ele tem que ser o 9 mesmo. Eu escalaria, assim, de olho fechado o Hulk já titular contra o Tombense no sábado.
Agora, Henrique, estou vendo o Jaime falar, estou pensando aqui. O Vargas, é claro que não é o que a torcida atleticana esperava, né? Até agora não é. Mas eu vejo ele muito empenhado, viu? Esse empenho eu sinto nele. É até mais do que o Hulk. Eu sinto não, ele voltou das férias mais cedo... Eu sinto ele lutando para render mais.
Eu também sinto, tá, Rogério? Interrompendo aqui. Eu também vejo esse empenho do Vargas. Isso é muito legal. Ele é um jogador dedicado e empenhado. Nos jogos a gente vê isso claramente. Mas a questão é desempenho. Desempenho dele em campo é baixo.
O ponto é esse, né? Acho que o cara tá empenhado para jogar pelo Atlético nesse atual contexto. Em qualquer contexto, né, gente? Em respeito à torcida, acho que é o mínimo, né? Eu só acho que o Vargas, na verdade, foi um cara que chegou porque o treinador anterior tinha confiança enorme nele. E eu acho que ele começou a temporada querendo provar que não era jogador do Sampaoli, era jogador do Atlético, que ele veio com a intenção de vencer no futebol brasileiro, algo que ele não conseguiu quando passou pelo Grêmio, lá em 2013, salvo engano, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão pessoal aí de querer virar, de querer dar certo, e acho que por isso ele voltou mais cedo, que ele tem se empenhado em jogos, que ele tem tentado ser melhor, né? O Cuca tem dado muita confiança a ele, mas eu acho que acabou. Nesse momento, o Hulk pediu passagem muito claramente. Até discordar um pouquinho do Marquinhos. O Marquinhos citou o Tietê, e acho que o Tietê tem que ser pauta hoje no nosso bate-papo, né? Porque participou da pior forma possível do gol do América de Cali, né? Mas o Tietê chegou jogando, mas o Hulk também chegou jogando. O Hulk, quando ele foi contratado e falaram, olha, o Hulk tá pronto, pode estrear, ele jogou aqueles jogos lá do time mesclado do Lucas Gonçalves, depois recebeu chance também sob o comando do Cuca. O problema é que ele não desempenhava, né? Ele não tava conseguindo ser o Hulk que se esperava. Nesse jogo de ontem, especificamente, ele foi. E aí, nada mais justo do que seguir no time, principalmente num contexto como esse aí, de que não há um centroavante confiável que vem jogando. Então acho que vai ser o Hulk, não sei se no sábado, porque eu não sei se o Cuca vai botar força máxima no Mineiro, mas com certeza na terça-feira contra o Cerro Porteño.
O Marquinhos, o Júnior Alonso chegou jogando, né? Chegou jogando.
Verdade. É. Depende do cara chegar, já arrebentar, é esse mesmo. Mas o Marquinhos, você que acaba acompanhando também o movimento da torcida atleticana, como você é referência, sempre falando de Atlético nas redes sociais, imagino que muita coisa chega até você. O torcedor atleticano viu o jogo sem sofrimento, viu com alegria? Qual que foi o sentimento depois dessa partida contra o América de Cali? E durante o jogo, né? Porque o Atlético, no momento, abriu 2-0, tá tranquilo. Depois toma um gol. E aí, como é que você sentiu? Você assistiu o jogo sentado ou em pé, roendo unha?
Foi um misto, né? A torcida iniciou o jogo já esperando uma coisa mais tranquila. Na volta do segundo tempo, o Hulk apareceu literalmente como herói, salvou a gente, né? E aí a gente deu aquela tranquilizada, abriu 1-2 e depois aqui é sofrimentozinho no final, que, né, se não tiver, aí não é jogo do Galo, né? Que a gente mesmo complicou a situação, e aí foi o misto dos dois. A gente ficou um pouco apreensivo no começo, depois deu uma tranquilizada ali, né? Achou que estava dominado, no final rolou sofrimento, né? Que é típico já do atleticano, e eu acho que foi um pouquinho indicado aí nesse jogo.
Ô Frossá, e ainda diga. Sobre o jogo, e sobre Zaratio, você que é um cara que está zaratiozado, sabe se a lesão é grave?
Foi um lance até curioso ali, que ele foi pisado ali numa disputa, que tinha o Igor Rabelo também, muita gente disputando a bola, ele acabou pisado e saiu com uma entorse. Os primeiros exames, ele fez raio-x, fez tomografia, descartaram qualquer risco de fratura, né? Então já é um alívio aí dos males, o menor para o torcedor do Atlético.
Oh, glória a Deus.
Eu queria falar um pouquinho sobre esse meio-campo, puxando até o gancho daquela cornetada ali que o Marquinhos, que é nosso representante da torcida do Atlético hoje aqui, deu, né, sobre o Tietê. Eu entendo, Rogério, essa bronca de parte do torcedor pelo fato do Tietê ter chegado titular. Assim como o Henrique, eu não acho nenhum grande absurdo, porque é um jogador de confiança do Cuca, é um bom jogador. Na época que ele foi contratado, eu até me manifestei ali nas redes sociais achando que era uma boa contratação e continuo achando. E como o Henrique disse, o Hulk chegou jogando, o Jaime lembrou o Alonso, e isso é natural. Eu só acho que pelas opções que o Atlético tem no meio-campo e pelo jogador que o Tietê é, que não é, tecnicamente falando, tão distante dos jogadores que o Atlético tem no elenco, foi uma chegada muito com muita moral, vamos dizer assim, que se justifica pelo histórico que ele tem com o Cuca.
Mas eu acho o melhor trio esse aí, viu, França? Zaratio, Tietê e Nath, é o melhor trio do meio, na minha opinião.
Pois é, eu ia tocar justamente nesse ponto para passar a bola para o Henrique. Assim, eu acho que eu realmente tô bem admirado assim, com o futebol do Zaratio já de algum tempo. Eu acho ele um meio-campista completo, um cara que marca muito, apesar de muita gente ter falado em boa parte da temporada, o Atlético seja um volante marcador. O Zaratio pode ser esse camisa 5, na minha opinião, porque ele marca sim, ele tem um bom posicionamento, ele é dinâmico, ele pisa na área, como o futebol moderno diz. O Nacho Fernandes, obviamente, é titular absoluto do Atlético e de qualquer time da América do Sul. Eu acho que está faltando pouco para o Cuca achar esse meio-campo. Falta achar esse terceiro elemento e o encaixe entre os três. Pode ser o Tietê, pode não ser também. Vale lembrar, tem Jair para voltar, tem o Franco que está ainda em recuperação, em evolução. Eu acho que quando o Cuca achar esse terceiro elemento, o meio campo do Atlético vai ficar bem redondo.
um Franco que ele usou como primeiro homem, né, no jogo contra o Atlético, então pode significar que ele interpreta o jogador de forma diferente do Sampaoli. Sampaoli viu o Franco como um cara de chegada à frente, até chegou a ser um meia pela direita em alguns jogos, fez gol em algumas partidas, jogo contra o São Paulo, por exemplo, na temporada passada. O Cuca parece que enxerga ele diferente e ele tá, sim, nessa briga pelo primeiro homem. Mas eu acho que, assim, ele teve que fazer uma escolha ontem entre Tchê e Alan. E eu acho que ele escolheu o cara certo. Eu acho que o Alan não vem entregando o que o Atlético precisa, né? Eu acho que é um cara que você tem dificuldade em dizer, não, o Alan é um cara bom de ter ali porque ele tem uma chegada boa à frente. Ou então, não, o Alan é um cara bom de ter ali porque eu acho que ele dá um suporte defensivo legal. Eu acho que ele não oferece nenhuma das duas coisas e ele é meio barril de pólvora, assim, sabe? E dentro de um ambiente de Libertadores, poxa, isso é péssimo, né? Você tem um cara...
Aquele empurra-empurra ali no final, se ele tivesse, né?
Ia dar problema, Marquinhos. Ia dar problema. Como deu ali com o Natan, né? Que acabou sendo...
Seriam dois expulsos, né? Seriam dois.
O Alan não seria dois. Eu acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar. Porque, tem torcedor até que gosta desse tipo de coisa. Eu não gosto, cara, sinceramente. Porque isso compromete o jogo, né? Teve até um jogo contra o São Paulo no ano passado, que teve a treta Tchê e Alan, né? E deu a melhor... Quem levou a melhor foi o Tchê, o São Paulo, de uma forma geral, né?
Então, eu acho que nesse ambiente,
o Cuca fez uma escolha boa ali no meio-campo. Ele tinha que decidir um dos dois. O Zarate tinha que jogar, porque jogou muito bem na Venezuela. E ele tirou o cara que eu tiraria também. E eu acho que é dar sequência a esse meio também, né, gente? A gente tem que falar da questão do entrosamento. O setor de meio-campo é um setor que é preciso ter muita leitura de hora de chegar à frente, hora de ficar. E isso se ganha com o jogo, né? Ele tá tendo pouco tempo para treinar. Então ficar trocando todo o jogo. Ah, o Tietchan errou, agora tira ele, bota outro. Isso não vai permitir que o Atlético se encaixe como time.
Mas voltando o Jair agora, Henrique, você não acha que vale o teste, não? O Jair ao lado dos dois argentinos?
Eu tô ansioso demais pra ver o Jair nesse time. Eu, Jair, com o Nath ali, com o Hulk agora.
O Jair jogou um jogo esse ano, jogou mal pra caramba, gente, contra o Coimbra. O Jair foi muito mal naquele jogo, achou que era atacante, largou o meio campo, mas eu gosto do jogador. Então, assim, eu daria outra chance. Não sei se é o momento, porque, como eu disse, talvez seja o momento de dar sequência. Achar um time titular e dar sequência para que o Atlético possa crescer. Não adianta esperar que no próximo jogo o Atlético dê chocolate, jogue pra caramba, porque isso é muito raro acontecer no futebol, né? Tem que pegar as vitóriazinhas que o Atlético está conquistando a conta gotas, com sofrimento, transformar em confiança e melhorar coletivamente o time. Como é que melhora coletivamente? Treinando e jogando. Então, se você trocar toda semana, você vai ter problema para encaixar da melhor forma possível.
E o Jair é ótimo jogador, todo mundo reconhece no Atlético, sempre que joga, ele joga bem, praticamente, né? Exceções aí, como disse aí o Henrique. Mas tudo que ele não pode entregar é sequência, né? Porque é uma lesão atrás da outra, infelizmente, sofre com isso. E a questão do Alan, né, Jaime? O Alan tá adquirindo essa fama de jogador nervosinho, né? E ele é um cara jovem, né? Isso é péssimo para ele, porque aí ele passa a ser ainda mais provocado, né? O pessoal já sabe dessa fama, começa a botar pilha e ele cai na pilha de novo e vira uma bola de neve. Mal comparando, é o que acontece com o Neymar, né? Todo mundo provoca o Neymar, sabe que uma hora o pavio é curto mesmo, né? A bomba vai explodir, né?
O juiz também já sabe disso, né? E eu concordo muito com o Henrique. O Alan hoje, na minha opinião, o Cuca até testa Alan Franco de primeiro volante porque ele não está satisfeito, na minha análise, com o desempenho do Alan. Para mim, por exemplo, o Jair estando dentro do seu nível normal de jogo, para mim, Jair é titular. Mas concordo também com o Henrique. O momento é de dar sequência com o Tietchan. E aí o Jair, quando tiver a oportunidade de entrar, se ele entra no mesmo nível que o Hulk entrou no jogo contra o América de Cali, e se o Tietchan cai de produção, por exemplo, porque se o Tietchan estiver bem, aí não justifica. Mas se o Tietchan der uma brechinha, o Jair tem bola para ser titular desse time. Eu gosto muito do futebol do Jair.
Eu também acho que o Tietchan vai se firmar como titular. É um movimento curioso, né? Meio igual o Everson, né? A torcida fica pegando o pé do Tietchan igual pegava no pé do Everson. Ele vai ter que suar um pouquinho para conquistar o espaço dele.
Mas o Tietchan
agora o Everson será titular. O Everson vai ter um pouquinho mais de paz, né? Porque
verdade.
O Rafael se lesionou gravemente, melhoras para ele.
Mas o Tietchan, gente, ele já chegou entendendo que é o Atlético. Que o jogo estava 2-0. Tranquilo, tranquilo. tranquilo pro Atlético. Depois que fez o 2x0, tranquilo. O Galo ia levar essa vitória de 2x0, tranquilo. O Tietchan falou assim, ô, gente, eu sei o que é essa camisa. Né? É, jogo sofrido, tem que ter sofrimento. Deixa eu dar uma bola pra esse cara que meteu o gol aqui pra poder transformar esse aquilo furdunço agora. Ele levou a sério o negócio. Entendeu o que é o Atlético?
Pronto. Esse é um bom gancho pra falar rapidinho, Rogério, que assim... É, eu acho que faz sentido, né, a gente lembrar disso, a gente da imprensa lembrar desse histórico do Atlético, o torcedor brincar com isso, como o Marquinhos brincou, pô, aí voltamos a ser o Galo e tal. Mas eu acho, confesso que eu acho um pouco problemático, na sua opinião de vocês, quando isso vai para um ambiente de comissão técnica. O Cuquinha falou isso ontem. Ah, a gente tomou um gol ali num vacilo para voltar a ser como é o Atlético e tem que sofrer um pouquinho. Não tem, não, gente. O normal, o ideal seria não errar, ganhar por 2x0. Então, assim, eu acho que é
ou de 5, como fez o Palmeiras, né?
É, exatamente. É folclórico, é legal lembrar, mas dentro do clube isso não pode ser naturalizado como uma coisa legal. Porque não é.
Ah, não.
Deixa na torcida, de Cali... né? Deixa na resenha ali no Twitter.
É isso.
Se o América de Cali empata, o cara que pichou o muro ia ter que voltar lá para refazer. Ia tirar o fora a Cuca e botar fora a Cuquinha. Né?
Eu acho que o Cuquinha ali foi mais é brincar mesmo, assim, não, ele não pensa, claro. Ninguém pensa, gente, todo mundo gosta de ganhar com conforto, não há dúvida disso. Só aqui um relato de quem cobriu o Cuca na primeira passagem. Eu era repórter, setorista, assim como o Frossá, também cobre o dia a dia do Atlético, quando o Cuca teve a primeira passagem no Atlético. Todos os dias eu estava lá no CT e eu vi muito intensamente aquele período de 11 a 13 que o Cuca teve à frente. E ele passou exatamente por isso, né? Ele, em 2012, ele trouxe poucos reforços, indicou pouca gente, segurou o Marcos Rocha, que voltou de empréstimo do América, e trouxe o Leandro Donizete, que era titular do Coritiba, mas que era um cara que ainda não estava na prateleira de cima do futebol brasileiro. E o Atlético terminou 2011, apesar do 6x1, com o time encaixadinho ali. O Cuca tinha achado um time para iniciar 2012. Todo mundo...
Felipe queria... solto da base?
É, calma.
Tava jogando bem.
Eu vou falar dele. Todo mundo queria o Felipe Souto jogando. As primeiras entrevistas, o Cuca de cara meteu o Leandro Donizete. E as primeiras entrevistas eram, poxa, por que não uma chance ao Souto? Por que não alguns minutos? O Souto, um cara muito cordato, muito tranquilo, não deu nenhuma declaração estilo Hulk, né, de mais minutos. Até porque não tinha esse patamar no grupo, mas ficou lá humildemente treinando como uma opção. E acabou que em 2013 foi até emprestado para o Vasco. Porque o Cuca bancou aquela primeira ideia dele de colocar o Leandro Donizete e com o tempo deu certo. Eu não sei se isso pode acontecer de novo, porque eu não sou capaz de prever o futuro, mas eu digo aqui que já aconteceu. O Cuca já teve convicção testada por ideia de torcedor, que achava que um jogador que ele tinha indicado tinha que sair naquela ocasião, e o cara que ele indicou virou uma peça importante do elenco em conquistas importantes posteriormente. Então a gente também tem que ter muito respeito às decisões do treinador, gente, porque a gente não vê treino. E o treinador é um cara experimentado e que ele tem um objetivo muito claro que o torcedor tem que ter isso em mente. Ele quer melhorar o time. Ele não está lá para sabotar o Atlético. Então, acho que a gente tem que respeitar um pouco as escolhas dele nesse momento em que o Atlético tem poucos jogos no ano, poucos jogos sob o comando do Cuca e que claramente está tateando o melhor time. Às vezes, sequência é o que precisa para achar o time, encaixar e começar a ter resultado consistentemente.
É, tô com você, viu? Até porque fica o pessoal rotulando essa história de Cuca Bol, fica parecendo que os times deles jogam sempre do mesmo jeito, né? E esse time atual é bem diferente do de 2013, não tem dois volantes de marcação tipo cabeça de área, não tem um centroavantão compridão como o Jô, Canhoto lá na frente, enfim, não tem dois zagueiros Torres Gêmeas, tem um no máximo. Quando joga o Igor Rabelo, é um time diferente, ele tem outras ideias.
Como o Santos era diferente, como o Palmeiras era diferente. Uma coisa é fato, gente, o Cuca tá ganhando coisa aí há anos já. Então a gente tem que ter muito respeito ao currículo do treinador. Eu não concordo com essa história de, o Sampaoli era muito melhor porque você via uma ideia de jogo. Cara, o Cuca tem ideia de jogo dele. Pode não te agradar, você que tá ouvindo, mas ele tem ideia de jogo dele, ela é diferente do Sampaoli. Um monte de companheiro, inclusive de imprensa, falando, não, ele errou em não aproveitar coisas do Sampaoli. Será que ele queria aproveitar coisas do Sampaoli? Não, porque ele pensa diferente. E ele vai precisar implantar a ideia dele com o tempo, né? Então ele tem que ter muita calma e paciência. Ele tem pouco tempo para treinar, nem se ele quiser. Ah, mas se ele tem pouco tempo para treinar, então não era mais seguro ele seguir as ideias do Sampaoli? Você sabe lá se ele domina as ideias do Sampaoli, gente? Não é assim.
As ideias do Sampaoli foram suficientes para o terceiro lugar, né? O Atlético quer um pouco a mais, né?
Quer dar outro passo.
E mas é que, te falar
algumas,
que...
Algumas mudanças, né? Então, assim, tem que ter calma, gente. É, montagem de time é processo, o Atlético não vai virar da água pro vinho. Eu não espero no sábado o Atlético dando chocolate contra o Tombense. Eu espero sim essas vitórias a conta-gotas, conquistadas com uma dose de raça, com alguma instabilidade ainda no time. Mas o Cuca já mostrou no próprio Atlético que ele pode ser campeão. Então tem que dar a chance para ele desenvolver o trabalho dele.
O Marquinhos vai falar aí, Marquinhos. Aproveita e me diz aí, Marquinhos, se o Atlético deve usar reserva ou titular no fim de semana, na sua opinião.
Não, é força máxima, né? Não estamos com essa bola toda para ficar poupando, né? Para ir com o time alternativo, não, porque também isso pode ser perigoso aí, ainda mais a gente conhecendo o Galo, né? Igual a gente viu ontem, para complicar nossa vida lá, não custa muito. Mas é só falar que na volta para o segundo tempo ali, Galo jogou muito, que esses 5, 10 primeiros minutos iniciais ali, foi a máquina 2021, e confesso que eu até lembrei do São Paulo um pouquinho ali, só tapa de qualidade, você tá doido.
O torcedor tem que ter motivo pra dar uma animada.
Parece que na subida pro campo ali alguém falou: gente, você lembra que o São Paulo falou pra gente? Então, vamos fazer aquele ali, esquece esses negócios que o Cuco tá falando, senhor.
Maldade.
Ô, França, tem alguma sinalização de reserva ou titular? Por que eu tô perguntando isso? Porque na semana que vem já tem um jogo contra o Cerro, e aí tá valendo o primeiro lugar no grupo no momento, né? Porque o Cerro ainda joga. Nós estamos gravando aqui na. Ih, rapaz, esqueci até o dia. Quarta-feira de manhã, né? O
Cerro eu tô Jorge, falando, né? Jogo terça confunde,
Gabi. O Marquinhos começou a chamada falando, cara, jogo terça confunde pra caramba. Eu achei que hoje era quinta, hoje é quarta ainda. É quarta, galera, é quarta.
Tem alguma sinalização, França?
Ô, Rogério, acho que essa sua pergunta de, ó, tem alguma sinalização do time reserva no próximo jogo? Porque o outro é decisivo. Acho que você pode gravar aí o áudio e aí rodar ela em todo o podcast. Porque agora a temporada do Atlético vai ser isso. Essa vai ser a pergunta que vai caber toda semana. Não tem nenhuma sinalização de time reserva ainda. Eu acho que é bem possível que o Cuca preserve alguns jogadores ali pelo famoso teste de secar, né? Aqueles jogadores que estão com um cansaço maior, né? O próprio Zarate, muito difícil de jogar, né? A questão do entorse, a gente ainda vai saber aí quanto tempo vai ficar fora. Mas eu apostaria aí num time mais titular que reserva, mas com alguns poupados, né? Alguns preservados para o jogo contra o Cerro. Que é um jogo que pode valer muito, né? Pode valer muito entre dois times que podem até ali na frente brigar pela liderança desse grupo H, né? Pelo menos é o desenho inicial desse grupo do Atlético e do Cerro.
Ô, gente, vamos fechar aqui. Só vamos terminar negócio, aqui, Rogério. Antes o Jaime.
O jogo em casa contra o América de Cali. Jogo contra o Tombense é em Belo Horizonte. Jogo contra o Cerro é em Belo Horizonte. Não tem viagem. É time titular sábado contra o Tombense para dar sequência a esse entrosamento da equipe. Até porque uma nova peça vai entrar no lugar do Zarate. Então é importante que essa peça se entrose aos jogadores para o jogo contra o Cerro. E aí, se o Atlético, que já tem a vantagem de jogar por dois empates, ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols contra o Tombense, se o Atlético faz um 2 a 0, já obriga a equipe do Tombense, no jogo do sábado seguinte, a vencer o Atlético por 3 gols de diferença para eliminar o Galo do Campeonato Mineiro. Então é jogo para time titular, para poder ampliar a vantagem, e aí no outro sábado, o Atlético ter a possibilidade de poupar os jogadores, porque aí na sequência é jogo com viagem pela Libertadores da América. Então eu acho que esse tem que ser o raciocínio. É time titular, porque até porque no sábado, no fim de semana passado, no sábado passado, o Galo poupou contra o Atlético. O que você acha, Henrique?
Eu concordo contigo, acho que tem que jogar, senão estaria caindo em contradição aqui. Eu disse que sequência é que pode achar o melhor time para o Atlético. Mas eu não custa lembrar que a derrota do Tombense na primeira fase foi para o reserva do Atlético, jogando direitinho. O jogo lá em Tombos, que nem é o caso dessa vez, o jogo vai ser em Belo Horizonte por questões de VAR, né? O estádio lá em Tombos não tem, não foi referendado ali para o VAR, não foi feito teste, enfim.
Homologado.
Não foi homologado, essa é a palavra. Então esse jogo vai ser em Belo Horizonte, mas assim, eu acho que tem que dar sequência sim ao time titular, sem dúvida. E um outro detalhe, o Tombense trocou o técnico nesse meio do caminho, né? O técnico dele, que era o Bruno Pivetti, saiu depois da última rodada da primeira fase e chegou o Rafael Guanais, que vai começar um trabalho novo lá, né? Não era o planejamento deles, mas é um time que se fragiliza de certa forma. Tem alguns bons valores, né? O Keke, que é artilheiro do campeonato, Daniel Amorim, que não estava naquele jogo que o Atlético ganhou, e que é um centroavante chato, grandão, estilo Rubens, né? Que foi a sensação do campeonato passado. O Galo é muito favorito e o Jaime foi num caminho bacana. Se meter 2 a 0 no primeiro jogo, você pode até rodar um pouquinho no jogo de volta, né? Porque aí você vai.
Lá no Tombense tem algum jogador que tem algum apelido inusitado, assim, tipo o Mococa, o Fumaça, que foi no.
Já é um, Marquinhos.
Isso aí me preocupa. Quando eu vejo jogador com nome diferente, meu filho, nossa senhora, eu começo até a suar.
E é artilheiro do campeonato.
Nossa, mãe.
6 gols.
Jogar contra o Messi, Cristiano Ronaldo, ele tá tranquilo. O problema é quando pega o William Mococo, Fumaça, Flávio Caça-Rato. Quando tem apelido assim, meu filho, é só Deus.
Mas é assim, eu acho que o Atlético tem uma situação encaminhada aí de semifinal, não pode subestimar. Se subestimar, você sofre contra qualquer adversário, seja o time do Tombense do Keké ou o Tombense do Cristiano Ronaldo, vai te causar problema se você entrar com o pé fraco. Tem que entrar para dividir.
O Marquinhos, você que... Tom Ben, você é bem legal. Viu?
O Marquinhos, você que é visita aí, Marquinhos, vou deixar você fechar aí. O padre já mandou o noivo beijar a noiva. Quem fale agora, depois não fala mais, né? Ou se cale para sempre. Dá seu endereço da rede social e fecha a conta aí, Marquinhos.
Vamos lá. Satisfação estar com vocês aqui de novo, né? Ontem eu vi até alguém postando no Twitter aqui, falando assim que a maior saudade dessa pandemia é você chegar no trabalho, na faculdade ou na escola no outro dia, já começar o dia, antes de dar bom dia, você já começa a conversar sobre futebol, né, aquela resenha ali com os amigos, e essa resenha aqui, né, como a gente está conversando aqui cedo, agora, né, lembrou um pouco isso aí, saudades também. Então, arroba qual é Marquinhos, né, Instagram, Twitter, né, acompanha a gente lá, estamos falando um pouquinho sobre o Galo, falando um pouquinho sobre tudo, né, e satisfação estar com vocês mais uma vez, e até a próxima.
Valeu, Marquinhos, até a próxima. Valeu, Frossar, valeu, Jaime, valeu, Henrique, obrigado a você, torcedor do Atlético, obrigado a Massa do Galo, e a gente está de volta na segunda-feira, né, para já repercutir a semifinal entre Tombense e Atlético, jogo no Independência, 4:30, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, e falar também da sequência do Atlético na Libertadores contra o Cerro Porteño. Grande abraço, gente, foi muito legal o papo.